Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 21 de novembro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Bom início de semana para você e para todos os nossos ouvintes.
Obrigado, Kátia Gomes. Para você também, um grande, ótimo dia para todos, para você ouvinte do Jornal do Meio Dia. E claro, você sabe, você fica bem informado aqui no Jornal do Meio Dia e também tem a sua participação, seu espaço garantido pelo nosso WhatsApp 988291029. O Coutinho Neto chega já já, bem municiado, trazendo as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco aí com muitas informações, aquele pacotão de notícias, né, do setor policial. Pois é, então hoje, 21 de novembro, mais uma edição do Jornal do Meio Dia no ar, é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Principalmente na Marquês de Paranaguá, onde você encontra aquela loja imensa com muitas opções. E vem aí mais uma loja da rede Super Moda na Marquês de Paranaguá, é o Mara Calçados. Mega inauguração dia 1º de dezembro, você vai saber os detalhes aqui no Jornal do Meio Dia, tá bom? Aguarde. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal... Iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: internet, riscos vindos de desafios mobilizam país e escolas.
Jornal Meio Norte de Teresina, cera de Carnaúba, ZPE do Piauí, faz sua primeira exportação para a Europa.
Vamos de Jornal Diário de Pernambuco, Copa do Mundo. No Copa do Mundo no Catar, estreia com derrota no país sede. Ou seja, gente, a seleção lá do Catar, né, Marcos, perdeu para o Equador, se não me engano?
Isso, por 2-0.
Exato, e os equatorianos estavam lá fazendo uma farra, né? Uma festa lá no estádio, no Catar.
Folha de Pernambuco, Black Friday, compre com segurança.
Cuidado, hein? Para não cair em golpes da Black Friday. Sempre procure aqueles sites, né? Já bem conhecidos, seguros aí. É sempre bom. Jornal do Comércio, Recife. OABs, né, questionam decisão de Moraes, principalmente a OAB aí do Rio Grande do Sul, né, está questionando essas decisões aí de Moraes, que muita gente questiona, ele está passando por cima da democracia, né, essas decisões de Alexandre de Moraes aí já estão indo longe demais, né.
O Estado, Fortaleza, Conferência do Clima, COP27 fecha acordo histórico com fundo de perdas e danos.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Disputa entre facções impede vacinação de crianças. Olha só que absurdo, minha gente.
O Imparcial de São Luís, mais empregos. Maranhão é o quarto estado com maior redução do desemprego no terceiro trimestre.
Vamos de jornal O Globo do Rio. 80% dos votos. Ilan, ele é Ilan ou Ian, né? Mas acho que ele é chamado de Ilan. Gol de Fagner é o primeiro brasileiro eleito para o BID, é isso mesmo. É a Assembleia de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, elegeu ontem o economista Ilan Goldfarb, candidato brasileiro, né? E ex-presidente do Banco Central para o comando do BID, né? Que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele assume em 19 de dezembro deste ano.
Jornal de Brasília, alívio para o bolso, contando os dias para receber o 13º salário.
É, o 13º salário, né, que geralmente dia 20 de novembro, portanto, hoje, porque 20 foi domingo, né? Então, 20 de novembro, geralmente, se recebe a primeira parcela, né?
Uhum.
E aí, se não me engano, até 20 de dezembro, o patrão tem que pagar a segunda parcela, né? Do 13º salário. Vamos de Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Coordenador do Grupo de Educação prega apoio a estados e municípios.
O estado de São Paulo. São Paulo vai repassar mais ICMS à cidade que melhorar ensino.
E Jornal do Tocantins, Palmas. Taxistas da capital podem fazer verificação voluntária de taxímetros. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
É, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que você vai poder também participar aqui através de mensagens de WhatsApp, tá? O WhatsApp da Gabi é o 98829-1029. Lembrando que você pode enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi ou sua mensagem de áudio. É, de 30 segundos, no máximo 40 segundos. Pode enviar pra gente que vamos sim colocar no ar, tá bom? É, bem, 12 horas e 11 minutinhos, 12 e 11, antes de entrar ali com informações no setor policial, né? Porque a gente vai falar já, que falsos empresários de Porto Seguro são acusados de golpe de 6 milhões em chinesa. Tá? E já o Coutinho Neto também chega aí chegará, né, com muitas informações para nós do setor policial. Antes, deixa eu só trazer uma informação aqui sobre Itabuna, né? Porque no sábado, né, o prefeito Augusto Castro decretou a situação de emergência por causa das chuvas. Pois é, diante da intensidade das chuvas dos últimos dias em Itabuna, o prefeito Augusto Castro decretou situação de emergência nas áreas do município afetadas por enxurradas, com base na instrução normativa número 02/2016. Então, desde o dia 15, os valores pluviométricos em menos de 24 horas registrados foram de 42 milímetros, passando de 95 milímetros em dois dias, com acumulado de lâmina d'água de 158 milímetros dentro dos limites da área urbana. E aí, o decreto 15.189, né, número 15.189, destaca que a ocorrência das chuvas causou a destruição de pavimentos, calçamentos, quedas de muros, telhados e árvores, entupimento de canais, de drenagem, alagamento de ruas, escolas e postos de saúde, rompimentos de rede de esgoto, deslizamento de encostas, destruição de casas com diversas famílias desalojadas. Além disso, o nível de água elevado nos canais de drenagem provocou a perda de móveis, eletrodomésticos e utensílios domésticos dessas famílias atingidas. E aí, cita parecer da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, favorável à declaração de situação de emergência nas áreas do município, contidas no formulário de informações do desastre, né? E aí, pelo decreto, autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a direção da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil nas ações de resposta ao desastre e a reabilitação do cenário e reconstrução, né, desobstrução também, e a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e a realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pela enxurrada. E de acordo com o estabelecido nos incisos 6º, né? Vou resumir para vocês, tá? O que diz aí do artigo 5º da Constituição Federal, que fica autorizadas as autoridades administrativas, agentes de defesa civil, diretamente responsável pelas ações de resposta aos desastres em caso de risco iminente, a ordem de entrar nas casas para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação. Então, também autoriza a utilização de propriedades particulares no caso de iminente de perigo público, assegurada ao proprietário indenização interior se houver dano. Então, tá aí o município de Itabuna, né, que decretou situação de emergência nas áreas do município, afetadas, então, por enxurradas, com base na instrução normativa número 02/2016. Então, o prefeito Augusto Gatos decretou essa situação de emergência por causa das chuvas, tá? Choveu bastante em Itabuna, né? Você, tipo, aqui em Ilhéus a chuva tava amena e lá tava chovendo bastante. Ou tinha momentos que aqui não tava chovendo, né, Marcos? Tava nublado e lá chovendo. Que coisa, viu? Hoje ainda a gente vai falar sobre Salvador e cidades do interior que registraram alagamentos após forte chuva, né? Em Prado, uma ponte desabou e a gente vai falar sobre isso ainda hoje. Vamos seguir com informações. Marcos Bezerra, falsos empresários de Porto Seguro são acusados de golpe de 6 milhões de reais em chinesa, né? Como é? Explica pra gente.
Policiais da Delegacia de Proteção ao Turista, Deltur, de Porto Seguro, no extremo sul do estado, cumpriram mandados de busca e apreensão contra dois acusados de aplicar um golpe de 6 milhões de reais contra uma empresária chinesa. Os investigados, que não tiveram a identidade divulgada pela polícia, moram em Porto Seguro. Eles são suspeitos de usar uma empresa fantasma com endereço no Rio Grande do Sul para aplicar o golpe. Durante as buscas em um imóvel em Porto Seguro, os policiais apreenderam computadores de mesa, notebooks, tablets, telefones celulares, joias, documentos e um veículo Toyota SW4, além de R$ 22 mil. Reais. Também houve bloqueio bancário das contas dos investigados, no valor aproximado de R$ 1 milhão. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Primeira Vara Criminal de Porto Seguro. Conforme a investigação, iniciada em outubro, a vítima negociou a compra de soja que deveria ser entregue na China. Foi acertado o pagamento no valor global de R$ 30 milhões, sendo feita a antecipação de 20%, 6 milhões do valor total. O dinheiro foi depositado em uma conta bancária na agência do Banco Bradesco, em Porto Seguro. Para fechar o negócio, os criminosos usaram o nome de uma empresa no Rio Grande do Sul, mas que está inativa. De acordo com a polícia, a empresa usada pelos suspeitos está fechada há mais de 3 anos e já esteve envolvida em diversas operações com indícios de fraude. Em uma delas, um homem foi preso no interior de uma agência bancária no Rio Grande do Sul quando tentava transferir R$ 2 milhões conseguidos com a fraude. A polícia descobriu também que logo após terem recebido o dinheiro da vítima chinesa, os dois suspeitos, de 51 e 56 anos, gastaram R$ 1 milhão na compra de imóveis em Porto Seguro. As investigações estão em andamento e devem ser concluídas em 30 dias. Não que faltam coisa. Espertos nesse país, né?
Não é, rapaz. É cada tipo de golpe que vou lhe contar, viu? Olha, são 12 horas e 18 minutos. Nós vamos acionar ele, né? O nosso repórter Coutinho Neto. Vai chegar aí com muitas informações do setor policial para nós, um pacotão de informações, muitas informações mesmo. Boa tarde para você, Coutinho, bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes, uma excelente segunda-feira e uma excelente semana, Kátia. Marcos Bezerra, para você também, uma excelente segunda, uma ótima semana e também um ótimo trabalho para você hoje, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um abraço.
E para você que já está acompanhando aqui o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, agora a sua viatura virtual marcando presença com muitas informações do setor policial. E eu disse muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Olha, o final de semana com bastante sangue derramado aqui da cidade de Ilhéus e em nosso município. Acompanhe comigo. Ontem, domingo, nas primeiras horas da manhã, homens armados invadiram a Tapera e efetuaram vários disparos de pistola, atingindo dois homens naquele local. Um deles morreu ali mesmo e o outro morreu na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. De acordo com as informações, os criminosos chegaram na comunidade da Tapera pela subida da Embasa e abriram fogo contra as vítimas. O homem que morreu na hora foi identificado como Jandir Pereira dos Santos, enquanto o que veio a óbito no Hospital Regional Costa do Cacau foi identificado como Pedro Rômulo Araújo de Castro Souza, de 35 anos de idade. A Polícia Militar recolheu cerca de 30 cápsulas de pistola .380 no local do crime. A Polícia Técnica recebeu as cápsulas e já passou para serem averiguadas. Populares disseram à polícia que cerca de 3 homens foram vistos descendo a ladeira com armas em punho e fazendo ameaças à população. Anote comigo, a contabilidade da violência no ano de 2022 aqui em Ilhéus, hein? Registrados 59 homicídios e 30 resistentes mortos em confrontos com as forças policiais do município de Ilhéus, totalizando 89 mortes violentas no ano de 2022. Nesta estatística do crime também está sendo envolvido o jovem contador Arivan Magalhães de Almeida. Ele foi assassinado a golpes de faca durante a madrugada do último sábado. Segundo informações, o crime ocorreu após uma briga de vizinhos. O homicídio aconteceu na zona sul da cidade de Ilhéus, no local conhecido como Mambape. O autor confesso do homicídio, ele foi identificado como sendo Jailson José de Jesus, de 64 anos de idade, servidor público federal, aposentado. O núcleo de homicídios está investigando para solucionar este caso de violência na zona sul da cidade de Ilhéus. Ainda, município de Ilhéus, início da noite da última sexta-feira, durante diligências no distrito de Vila Juerana, zona norte do município, indivíduos armados entraram em confronto com guarnições da CIP Cacaueira. Depois do cessamento da injusta agressão, 4 homens foram socorridos ao Hospital Regional Costa do Cacau, onde não resistiram e foram a óbito. Os indivíduos, que não tiveram identidade divulgada, segundo a polícia, estavam instalando pontos de drogas lá em Juerana, impondo terror e promovendo várias ações violentas contra a população local. Com os 4 indivíduos resistentes que morreram em confronto com a CIP Cacaueira, eles encontraram um rifle calibre 38, uma escopeta calibre 12, além de revólveres calibre 38, muita munição, substâncias análogas a crack, substâncias análogas a cocaína e ainda 3 pés de maconha. Balanças de precisão, telefones, celulares também foram encontrados com o quarteto que a CIP Cacaueira acabou mandando para o céu. No município de Itajibá, sua viatura virtual da Gabi agora trazendo novas informações a respeito do desaparecimento do jovem Matheus. Uma ossada humana foi encontrada no início da tarde do último sábado lá em Itajibá. A ossada foi encontrada pelo vaqueiro de uma fazenda na região do Iraque, próximo ao distrito de Acaraci. Populares acionaram a polícia logo em seguida. O Departamento de Polícia Técnica removeu os ossos e o encaminhou para o Instituto Médico Legal, onde será feito o trabalho de identificação. A cabeça encontrada no saco apresentava fratura. Algumas partes dos ossos tinham indícios de que o corpo teria sido incendiado. A suspeita é que a ossada seja de Matheus Colares, de 22 anos, irmão de Vanessa, de 18, que foi encontrada morta na tarde do último sábado, próximo ao acostamento da BA-130, na divisa dos municípios de Itajibá e Dário Meira. Sua viatura virtual da Gabi vai daquela paradinha para abastecer de informações do setor policial. Mas você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá certo, Coutinho? Já, já. Ele retorna aí com mais informações para nós. São 12 horas e 25 minutos. Nós vamos fazer o seguinte: libera logo a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Ah, 12 horas e 25 minutos, o Marcos Bezerra já está ali navegando pelo WhatsApp da Gabi no 988291029 para divulgar mensagens dos nossos ouvintes. O que temos aí, Marcos, de mensagens de ouvintes?
Olha, por enquanto, poucas mensagens aqui, né?
Sim. O povo está devagar, né? Ainda está meio assim, acordando para a semana. Vou enviando mensagem para nós aí, já já a gente divulga.
Tem os áudios aqui que chegaram. Não.
Faz assim, dá uma analisada aí, daqui a pouco qualquer coisa a gente divulga. Deixa eu mandar aqui um abraço especial, né? Eu falei pra ele agora há pouco aqui no direct do Instagram, vai ter alô especial pra ele hoje, né, Douglas? É, Douglas Muniz, aniversariante do dia. Ele, esse jovem aqui que não perde o nosso programa, ele é daqui de Ilhéus. Douglas, um beijo pra você, desejo muita saúde, felicidades, tá? Feliz aniversário, Deus ilumine aí seu caminho, tá bom? É, ilumine seus caminhos, te proteja de todo mal, tá? Principalmente desejo muita saúde mesmo pra você, tá bom, Douglas? Parabéns, feliz aniversário. Não é não, Marcos Bezerra?
Isso, grande abraço pro Douglas aí, muito sucesso.
Parabéns, Douglas. Quero agradecer aqui a audiência dos nossos queridos ouvintes que estão sempre acompanhando a gente. Eu recebi aqui uma mensagem também no meu Instagram de um ouvinte. Eu tô pegando aqui a informação para vocês. Ele é daqui da região, mas ele é de Ubaitaba e mora em Heliópolis, São Paulo. É o Abel Rodrigues, né, Abel? Obrigada, tá? Ele disse que nasceu aqui em Ilhéus, mas ele foi criado em Ubaitaba e mora atualmente em Heliópolis, São Paulo. Então, muito obrigada mesmo pela audiência, Bel Rodrigues. Um abraço para você, tá? Que está aí em São Paulo e está sempre acompanhando a Gabriela FM pela internet. Tem também o Magno, né? Magno Souza, que também está sempre acompanhando a gente. Ele é de Ilhéus também e está lá no Espírito Santo. Muito obrigada a vocês que são da região e estão em outras regiões do país. Estão sempre ligadinhos, né, aqui na Gabi, pela internet. Muito obrigada mesmo, tá? Pela audiência. Um abraço a todos vocês. Vamos fazer o seguinte? Olha, Marcos, parece que tá vindo muita chuva ali, hein? Tá escurecendo, mudando tudo ali na região sul. Mas a gente vai atualizando vocês aí. Daqui a pouco a gente fala sobre a previsão do tempo. Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já, já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 36 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento: Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus. Na Marquês de Paranaguá você encontra a maior loja da Supermoda. E vem aí mais uma novidade da Supermoda, tá? Também na Marquês de Paranaguá. É a Almara Calçados, a mega inauguração, dia 1º de dezembro. Vai ter até uns cantores lá, viu? Mais próximo aí eu divulgo para vocês os detalhes. Mas é muita novidade aí que a Supermoda tá preparando para vocês. E dia 1º de dezembro inaugura o Mara Calçados também na Marquês de Paranaguá. Rede UniFTC, acesse, inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Olha, são 12 horas e 37 minutos, está liberada a participação do ouvinte, então você pode enviar mensagem, né, para nós através do WhatsApp da Gabi, que é o 988291029, faça sua denúncia, sua reclamação, deixe aí sua opinião. Faz a sua participação aqui no Jornal do Meio Dia, porque o programa é feito para você e por você. A Cauana, eu me esqueci o nome da nossa amiga que trouxe as pizzas.
Sidneia.
Sidneia, eu quero mandar um beijo para ela, viu, a Cauana, para Sidneia, que traz essas pizzas maravilhosas aqui. É da Diretoria Pizzas?
Falei certo? Diretoria Gourmet.
Ah, Diretoria Gourmet, é isso mesmo. Diretoria Gourmet. Sidneia já esteve aqui hoje, a gente se conheceu hoje, né? Eu já tinha provado da pizza da Sidneia, mas não conhecia ela pessoalmente. E hoje deu certo, né, Sidneia? Um beijo pra você, obrigada mesmo pelo carinho. Mandar um beijo pra toda a família da Sidneia. Ela disse que o papai dela não perde o Jornal do Meio Dia, né? Fica ligadinho, na verdade, na programação da Rádio Gabriela FM desde cedinho, né? Todos os dias. Então, Sidneia, da Diretoria Gourmet, um abraço pra você. É, Sidney, a gente tá tendo que almoçar pizza, né, minha filha? Porque você tá jogando duro. Hoje eu não entro em desespero, não. Depois do jornal, doida pra almoçar, eu já almocei pizza. Um beijo, Sidney, tá uma delícia. Depois a gente troca ideia aí, porque ela sempre pede, né, Marcos? A opinião.
Isso.
Né? Um beijo pra você. O que temos de mensagens de ouvintes no WhatsApp da Gabi Marcos?
Boa tarde, Kátia. Quero falar sobre os ônibus de Vila Olímpio, de 3h20. Nós até hoje não temos. Nós de Ribeira das Pedras não temos nenhum. Horário que faz para Ribeira, linha para Ribeira das Pedras. E esse é um horário muito esperado, né? Nós pegamos o ônibus de Sambaituba, de 4h30, ele deve estar se referindo à tarde, claro. E estamos chegando quase 8 horas da noite, né? Para vir no outro dia. É horrível para nós que somos donas de casa. Quando eu falo ônibus de Vila Olímpio, porque Ribeira das Pedras não tem, parece que não tem pessoas que saem todos os dias para ganhar o pão de cada dia. Então, obrigado aí.
Não é brincadeira, né? As pessoas com essa dificuldade aqui de poder ir e vir, né? Do ir e vir através do transporte público. Esses ônibus coletivos em Ilhéus é um negócio assim fora do comum. E aí, você de outra região que está nos ouvindo, né? O pessoal escuta muito a Gabriela FM pela internet. Eu tô falando de ônibus coletivo que as pessoas pagam para circular, né? Não é de graça, mas aqui, mesmo você pagando, é uma humilhação o que as pessoas passam. É uma triste realidade, tá? 12 horas e 41 minutos. O que temos aí de mais mensagem de ouvintes?
Boa tarde, Marcos, Kátia. Sou Rilze, moro no Novo Ilhéus. Há uma programação da rádio, Jornal do Meio Dia. E vocês à frente desse maravilhoso programa. Manda um alô para Cecel, da Rua Luiz Gama. E minhas sobrinhas, Selma e Diane. Beijão.
E quem mandou? Deixa o nome.
A Rilze.
Rilze, um beijo para você e para toda a galera aí que o Marcos acabou de citar. Obrigada pela audiência, tá? Continue sintonizadinha aqui no Jornal do Meio Dia.
Por enquanto é só.
Tinha mais mensagem nesse instante, você me falou aí alguém mandando abraço para alguém.
Sim, deixa eu dar uma olhada aqui.
Né?
É um anônimo, né?
Daqui a pouquinho a gente volta aí.
Boa tarde, Kátia. Manda parabéns para Elton. Ele é fã, né? E tá fazendo aniversário hoje. É Joyce que tá mandando aí os parabéns para o Elton.
Então pronto, Elton. Parabéns, tá? Feliz aniversário para você também. Saúde, muitas felicidades, tá? Nós aqui do Jornal do Meio Dia parabenizamos você, Elton, tá? E toda a equipe da Gabi também. Um abraço.
Outro ouvinte pergunta. Boa tarde, Kátia. Quero saber se ainda estão fazendo o cadastro para empréstimo, né, do Auxílio Brasil.
Eu aconselho que você verifique com a Caixa Econômica, né? A Caixa Econômica Federal, que pode aí te dar essa certeza. Eu acredito que está sim, né? Mas é bom verificar, tá? Pra ter certeza, porque parece que foi suspenso por um período. Mas verifica com a Caixa Econômica Federal. A gente volta aí depois, né, Marcos? Uhum. Vamos de mais informações? Vamos falar sobre chuvas, tá? Como eu disse no primeiro bloco, a gente ia falar sobre Salvador, cidades do interior, que registram aí alagamentos após forte chuva, tá? Eu tava vendo as fotos aí dos estragos de cidades alagadas, vi ruas de Salvador e cidades do interior. Então, Salvador e cidades do interior da Bahia registraram alagamentos em ruas e casas ontem, no domingo, dia 20. Nos municípios do interior da Bahia são, lá em Eunápolis teve alagamento, Prado, Potiraguá e Caculé. Então, em Prado, uma ponte de madeira desabou na madrugada deste domingo por causa da chuva, chuva forte, né, que atingiu o município. E de acordo com informações da Prefeitura de Prado, não houve registro de feridos. A ponte fica na estrada litorânea e dá acesso à Praia da Paixão, além do distrito de Cumuruxatiba. Os moradores desses locais não estão ilhados. O distrito de Cumuruxatiba, né? Cumuruxatiba, tem outro ponto de acesso, que é pela rodovia principal, a BA-001. Já os moradores da Praia da Paixão precisam dar uma volta de aproximadamente aí 18 quilômetros para chegar à estrada principal de acesso à sede, né, Prado. E a Prefeitura, através da Secretaria de Obras, já iniciou os trabalhos, mas ainda não é possível determinar um prazo para a reconstrução da ponte. Além da queda da ponte, ruas ficaram alagadas na cidade de Prado. A chuva cai no município desde a última sexta-feira, mas ficou forte por volta da 1 da madrugada deste domingo, né? A prefeitura informou que uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Prado está nas ruas visitando casas com índice de risco a alagamento, né? E aí, neste domingo, duas escolas municipais já estavam dando aí suporte para as famílias que possam necessitar sair de seus imóveis, né? Então, desde ontem, essas escolas já estão prontas lá para receber essas famílias. As unidades de ensino são o Colégio Municipal Epaminondas Caetano de Almeida e Escola Municipal Jaci Ribeiro Có. No final da tarde de ontem, a prefeitura informou que duas famílias precisaram deixar suas casas e foram levadas para as escolas, tá? O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que é o CEMADEM, apontou que há alto risco de ocorrência de desastres na cidade de Prado. A presença de moradias irregulares, além de cercas e árvores inclinadas que indicam movimentação do terreno. Há registro de escorregamento nas áreas mapeadas e esta situação associada à chuva e à previsão meteorológica indica que pode ocorrer um número significativo de deslizamentos em encostas naturais. Ainda, né, de acordo aí com o CEMADEM, a previsão meteorológica indica continuidade de chuva para as próximas horas lá em Prado. Eu estou falando de Prado, viu, gente, lá no extremo sul da Bahia. Marcos, fala um pouquinho pra gente da previsão do tempo para Salvador e também o interior do estado.
Pois é, para Salvador e interior do estado, depois de um final de semana marcado por transtornos causados por uma frente fria, a previsão para esta segunda-feira segue, né, de céu nublado e parcialmente nublado, com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia na capital. A informação é da Defesa Civil de Salvador, a Codesal. Segundo a Codesal, há risco para deslizamentos de terra por causa dos acumulados de chuvas dos últimos dias. As informações são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador, CEMADEC. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, a temperatura mínima hoje é de 23 graus centígrados e a máxima é de 28. Assim como na capital baiana, nas cidades da região metropolitana de Salvador, a previsão de sol com pancadas de chuvas e altas temperaturas na segunda, ainda segundo o IMET. Em Lauro de Freitas, os termômetros poderão atingir 24 graus centígrados no sábado e 27 graus centígrados. Em Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado, poderá chover nas próximas horas, inclusive com presença de trovoadas. As temperaturas variam de 19 a 29 graus, ou seja, com alta amplitude térmica. A situação se repete em Vitória da Conquista, na região sudoeste, apelidada de Suíça Baiana, por causa do frio. No município, os termômetros vão marcar 17 graus de mínima e 25 graus de máxima, com chuva durante todo o dia. Em Itabuna, na região sul, o céu terá nuvens carregadas e deve chover. No entanto, não está previsto temporal, como ocorreu na última semana, causando alagamentos em várias ruas da cidade.
Pois é, né? Aí você olha que agora, em tempo real, na previsão do tempo, vamos falar aqui de Ilhéus, está nublado, tá? Máxima de 27 graus e mínima de 25. Aqui informa que hoje há previsão de chuva, tá? De 70%. Vamos aguardar para ver se vai chover mesmo, tá? Ali, no total. Mas há previsão de chuva mesmo comprovada para a noite, segundo aqui a previsão do tempo, né? Em Ilhéus, que neste momento está nublado. Aí a gente dá uma passadinha por Itabuna. Nesse momento, garoa um pouquinho em Itabuna, segundo a previsão do tempo, né? Quem de Itabuna estiver nos ouvindo aí, nos informe se tá chuvinha, respingos de chuva por aí. Mas diz que é 28 de máxima e mínima de 28 graus, segundo a previsão do tempo. E diz que neste momento chove, se engarou um pouco em Itabuna e há a probabilidade de continuar chovendo durante todo o dia. Probabilidade de 30% de chuva nas próximas horas, né? Aqui, segundo a previsão do tempo neste momento, tá? Então, essa aqui é a informação, a previsão do tempo em Itabuna, né? Em Ilhéus, eu acabei de divulgar também. A gente espera que só seja chuva fraquinha mesmo, né? Que não venha mais essas chuvas fortes, provocando aí destruição, alagamentos, né? E todos os moradores aí das áreas de risco, seja de Itabuna ou Ilhéus, tem que ter muito cuidado, ficar atento, tá? Porque a gente sabe que é preocupante quem mora nas áreas de risco. Você que mora na área de risco em Itabuna, lembrando que o telefone da Defesa Civil é 199-199, Defesa Civil Itabuna, ok? E você que mora em Ilhéus, Defesa Civil, você pode ligar para o 73-98178-2255. 73-98178-2255, Defesa Civil de Ilhéus, tá bom? Qualquer dúvida aí, pode pedir que a gente divulga novamente. Mas enquanto o tempo estiver assim, a gente vai divulgando aqui para vocês esses telefones da Defesa Civil. Tem mensagens de ouvintes aí para divulgar, Marcos, no WhatsApp da Gabi, 988291029. Esse é o WhatsApp da Gabi, que você envia mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30 segundos. O que temos?
Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Moro em Castelo Novo, Ilhéus, trabalho no centro, né, da cidade, mas tenho dificuldade, né, de ir e vir para Ilhéus por conta de um enorme buraco que tem à beira da estrada. Queria que o prefeito Mário Alexandre olhasse, né, um pouco mais para o interior. Obrigado.
Tá aí, né? Como é o nome do lugar? Repete para mim.
Castelo Novo.
Castelo Novo. Comunidade de Castelo Novo reclamando de buraco, né? Que dá acesso aí à comunidade. Obviamente, com esse tempo, eles não vão arrumar. E aí vão alegar porque tá chovendo. Aí o sol vem, fica uma semana e ninguém vai lá, né? É um buraco, Marcos, que tem ali na Avenida Princesa Isabel. Quase em frente ali o posto de saúde que tem na Avenida Princesa Isabel. Uhum. Buracozinho considerável. Tinha até colocado uma plaquinha lá, né? Da candidata eleita, deputada estadual por Ilhéus. E aí tiraram e botaram um cone. Hoje tem um cone, né? Que acho que não gostaram que botaram a plaquinha lá, né? Mas tá lá o buraco. Sem aquele cone ali, quem bater naquele buraco ali, meu amigo, perde logo o pneu, né? Avenida Princesa Isabel. Fica no município de Ilhéus, tá? Não é no final do mundo. Que é uma avenida bastante movimentada, a gente sabe disso, né? Veículo passa ali o dia todo, carro de passeio, caminhão, ônibus, o dia todo ali. Mais alguma mensagem para divulgar?
Tem o Alexandre, manda boa tarde e manda beijos para Maiara Vieira, né? Você é linda, princesa, gosto muito de seus posts no Instagram. Continue, será uma ótima jornalista.
Como é o nome da pessoa que mandou um alô para ela?
Alexandre.
Olha, Maiara, Alexandre aí, seu fã, hein? Maiara, ela é gente boa demais, nossa ouvinte querida. Já se tornou amiga, né, Maiara? Ela é estudante de jornalismo, inclusive, realmente tem muito talento. A Maiara vai ser uma ótima jornalista, viu? Maiara Vieira, um beijo pra você, tá? Obrigada pela audiência de sempre. Um beijo pra minha amiga, jornalista Monique Ribeiro. Tá sempre ligadinha aqui no Jornal do Meio Dia também. Mandar um abraço pro Marcos, né? Que tá sempre ligado também, né, Marcos? Aqui no Jornal do Meio Dia.
Tem
Marcos,
mais aqui.
Seu xará.
É, um abraço pra ele. Pessoal da Lagoa Encantada cobrando, né, ônibus, né, para melhorar o transporte lá da comunidade. E também querem saber que dia que a caçamba de lixo vai para lá recolher.
Para qual comunidade?
Lagoa Encantada.
Lagoa Encantada. O pessoal da Lagoa Encantada tá na bronca com essa falta de recolhimento de lixo, né? Gente, lembre aí da Lagoa Encantada, porque a estrada tá bem ruim, né? Aí não querem ir lá recolher o lixo, é isso? Ai, ai. É coisa nessa cidade, hein? Acabaram as mensagens?
Olá, boa tarde, Marcos, Kátia, sou de Ilhéus, moro hoje em Tubiara, Goiás. Em janeiro estarei de férias em Ilhéus, vou ficar em Vila Olímpia, né? Já imagina esses coletivos e sem os horários que tinham. Nossa. Antes. Vai ser pior ainda, é o Anderson.
Pois é, né, Anderson? É complicado, viu, meu amigo? O povo sofre aqui com a falta de um transporte público de qualidade. Mais alguma coisa?
A Vanúzia de Maria Jap manda boa tarde. Kátia, Marcos, parabéns pelo trabalho. Não perca um Jornal do Meio Dia.
Vanúzia de Maria Jap. É. Beijão pra você, viu, Vanúzia? Muito obrigada mesmo pela audiência, tá? Bem, vamos acionar ele agora novamente, né? O nosso repórter Coutinho Neto fazendo a segunda entrada de hoje aqui com mais informações para nós do setor policial. São 12 horas e 54 minutos. Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual da Gabi já está de volta, reabastecida. E você agora vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Nossa primeira parada, extremo sul do estado. Pedro do Memel foi assassinado a tiros. Local, município de Teixeira de Freitas. O crime aconteceu na noite de ontem, domingo, por volta das 23 horas e 40 minutos, em um bar denominado Rancho da Viola. A vítima foi identificada como sendo Pedro Otávio Brandão de Carvalho, mais conhecido como Pedro do Memel, 41 anos de idade. Segundo informações, a vítima estava no local e estava vendo uma festa de confraternização, quando foi surpreendido por dois homens que chegaram a bordo de uma motocicleta. O carona já chegou atirando na vítima, que estava na área externa do bar. A vítima foi atingida por vários tiros e os frequentadores do bar correram em desespero. Ninguém soube informar características dos atiradores e da moto utilizada na fuga. A vítima morreu na calçada do estabelecimento. Pedro Otávio era dono de um bar e danceteria localizado na BA-290 e que leva o nome Memel. Olha, um homem embriagado sofreu um acidente trágico e perdeu a vida. O acidente aconteceu na noite do último sábado na rua Estrela do Sul, no bairro São Lourenço, em Teixeira de Freitas. A vítima foi identificada como Antônio Carlos Ferreira dos Santos, 52 anos de idade. Segundo o que foi informado, o Antônio Carlos estava com a cabeça cheia de corote quando caiu no meio da ladeira, que tem muito movimento e que é uma das principais vias de entrada de vários bairros lá em Teixeira. O local é escuro e um veículo ainda não identificado pela polícia passou por cima do Antônio Carlos. E quando a polícia chegou ao local com o SAMU, tentou ainda manobras para salvar o Antônio Carlos, mas é sem sucesso, ele já estava em óbito. Olha, a polícia investiga a morte de um homem em Santa Cruz Cabrália. Valdir Júnior da Silva Bonfim, de 40 anos, estava na calçada de um bar quando foi baleado por ocupantes de um carro prata. Testemunhas contaram que o veículo parou por alguns instantes e um dos bandidos, que estava no banco traseiro, abaixou o vidro e efetuou mais de 10 disparos contra a vítima. Pessoas que estavam no local ficaram com medo e saíram correndo. Segundo informações colhidas pelos policiais, os autores do homicídio fugiram logo em seguida e até o momento ninguém foi preso. A perícia recolheu próximo ao corpo cápsulas de pistola 9mm. A ocorrência está a cargo da Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália, que está fazendo diligências para apurar este crime. Olha, um jovem de 26 anos de idade, ele foi morto a tiros dentro do próprio carro na cidade de Jequié. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na noite do último sábado. Testemunhas relataram à polícia que dois homens em outro automóvel pararam do lado do carro de Lucas Reis Oliveira Ferreira e efetuaram disparos de arma de fogo. Após os tiros, os suspeitos fugiram. O Serviço de Atendimento Médico de Móvel de Urgência, o SAMU, esteve no local e constatou a morte de Lucas. O corpo foi levado para o DPT e depois liberado no dia de ontem para sepultamento. Olha, a nossa grande Bahia, Conceição do Jacuípe, é o município. Uma mulher de 44 anos, ela morreu no Hospital Geral Clériston Andrade após sofrer um acidente no município de Conceição do Jacuípe. Segundo a polícia, Nilzete Barbosa dos Santos, ela estava internada no hospital desde o último dia 14, após a colisão envolvendo duas motocicletas, e acabou não resistindo aos ferimentos. Não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente. O delegado Gustavo Coutinho encaminhou o corpo para o DPT de Feira de Santana. Muito bem, Kátia, muito bem, Marcos, e você do JMD. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã com mais informações do setor policial. E você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna amanhã junto conosco, se assim Deus nos permitir, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, tá? Te mandar um abraço para o Eric Tadeu, da Prefeitura de Itabuna. Ele é do setor de comunicação da Prefeitura de Itabuna. Eric, um abraço. Obrigada, viu, Eric, pela audiência. Continue ligadinho aqui. E obrigada pela atenção, viu, Eric? Muito obrigada mesmo. Um abraço para você e toda a equipe aí da pasta da comunicação da Prefeitura de Itabuna. Bem, vamos para a última notícia do programa. Olha, o Brasil registra na manhã de hoje, ao menos, né, registrou desde o início da manhã de hoje, ao menos 19 pontos de bloqueios e interdições em estradas, de acordo com um levantamento realizado pela CNN Brasil, junto à Polícia Rodoviária Federal, dos estados de Rondônia, Paraná e Mato Grosso, possui manifestações ativas. Desde o término das eleições, no domingo, dia 30, apoiadores aí, brasileiros, né, estão fazendo manifestações contra a eleição aí do Lula, né? E a gente vai continuar acompanhando aí essas questões. Pontualmente uma hora, vamos finalizar aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 21 de novembro, tá? Se Deus nos permitir, amanhã, dia 22, terça-feira, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, lá na Marquês de Paranaguá, você encontra a maior supermoda com muitas novidades para você fazer suas compras aí de final de ano. Lembrando que lá tem aquele crediário em 10 vezes sem juros no cartão, 10 vezes sem juros no crediário, né? E 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E vem uma novidade da Supermoda, que é o Mara Calçados, mega inauguração, dia 1º de dezembro. Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Marcos Bezerra, obrigada aí por mais um dia de parceria no Jornal do Meio-Dia. Ótima tarde para você, ótima tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, também obrigado, excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.